Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, encenando a rádio peça Adeus Robson, de Júlio Cortázar. Intérpretes: Ricardo Hippomuth, Luiz Strasburg e Ana Bá.
Bom dia, meu amo. Descansou bem? É, não parece. Está com uma cara de quem dormiu pouco.
Pois é. Dormi muito mal depois da última visita.
O amo não era assim nos tempos da cabana. Lembro-me de que dormia tão bem quanto eu, que durmo como uma pedra. E uma vez me disse que quase nunca sonhava.
É verdade. Quase nunca sonhava. Havia tanta paz ao redor de mim.
Não obstante, acho que a solidão lhe pesava. Chegou a dizer que o meu aparecimento havia salvo da melancolia.
Sem dúvida, sexta-feira. Era duro viver sozinho na ilha. Eu achava que aquele não podia ser o meu destino. Mas hoje em dia, eu começo a crer que há um certo tipo de solidão pior do que simplesmente estar sozinho. Me serve mais um pouquinho de café. Sabes, ontem à tarde, me levaram para ver o arranha-céu.
Em companhia de Nora, meu amo?
Não. Com um funcionário, especialista em construção civil. Ele me afirmou que o edifício é um tipo de construção quase inigualável. Eu acho que é a verdade. Mesmo assim, me pareceu igual aos de Londres, igual a todos os edifícios de hoje em dia. As pessoas entram e saem como se não se conhecessem, sem trocar uma palavra, saudando-se apenas nos corredores ou então no elevador.
Não esperava coisa diferente, meu amo. Acabou de dizer que aqui é a mesma coisa de Londres ou de Roma. A ilha continua deserta. Entende o que eu quero dizer?
A ilha continua deserta. Talvez tenhas razão. Minha ilha continua deserta. Muito mais deserta do que no dia em que o mar me vomitou na praia.
É difícil de imaginar, meu amo, mas o Bananeira me disse que a ilha tem 2,5 milhões de habitantes e que o governo já começa a controlar a natalidade.
Ah, claro! Tudo termina em controle. Não são capazes de imaginar outra solução. No entanto, há 2,5 milhões de homens e mulheres que se desconhecem entre si e de famílias que são outras tantas ilhas, como em Londres, claro. Não tenho certeza, mas aqui talvez as coisas pudessem ser diferentes.
Por quê, meu amo? Por que aqui e não em Londres ou em Roma?
Eu não sei, sexta-feira. Eu sentia uma vaga esperança no momento em que decidi voltar, apesar de tudo o que me contavam. Agora eu vejo o quanto fui idiota ao pensar que este podia ser o lugar em que a minha solidão antiga fosse substituída pelo seu contrário, pela imensa maravilha de sorrir, falar, estar perto, fazer coisas juntos. Eu pensei que meu livro tivesse servido para alguma coisa, para mostrar às pessoas o pavor da solidão e a beleza do ato de reunir-se, do contato. Sabes que meu livro já foi quase tão lido quanto Dom Quixote e os Três Mosqueteiros. Por isso, eu tinha direito a algumas ilusões. Mas como vês?
A senhora Layton espera lá embaixo, senhor Crusoe.
Nora, diga-lhe que vou descer imediatamente. Sexta-feira, o terno cinza, a gravata azul. Vamos, homem, depressa. Vê os meus sapatos. Meus sapatos pretos, eles estão engraxados?
Sim, meu amo.
Completamente extraoficial, Robinson. E disponho apenas de uns 15 minutos, pois os meus horários são tão estritos quanto os seus.
Não sei como lhe agradecer, Nora. O fato de você ter suspeitado...
Suspeitado?
Sim, é suspeitado que esta visita com Fernandes não vem sendo o que eu esperava.
Você está apenas de visita. Eu? Eu tenho de viver aqui.
Por que aceita isso? Por que nós dois? Por que no final das contas todos aceitamos?
Não sei. Porque para começar, não sei nem mesmo o que é que aceitamos. Juan Fernandes é uma ilha maravilhosa e você já pôde ver... Ou quase ver, que seu povo é igualmente maravilhoso. O clima...
Por favor, não me fale na qualidade de mulher do subchefe de polícia. Eu sei porque teve a bondade de vir falar um momento comigo. Você veio não apenas por ter percebido a minha decepção, a minha tristeza, mas também porque você mesma está decepcionada e triste.
É verdade. Mas nada se pode fazer em relação a isso.
É. Eu temo que seja tarde para pessoas como você e eu. Em compensação, há outros que...
Outros?
Sim. Não ria, mas eu estava pensando em meu criado sexta-feira. E no amigo dele, o Bananeira. Nas pessoas que acreditamos haver educado, dominado... Nos nossos filhos culturais, por assim dizer.
Ora, essas pessoas pensam e sentem de outra maneira. Seus problemas são de outra natureza. Eles não podem nos entender.
Ou o inverso, talvez. Não sei, mas o fato é que depois de ter voltado à minha ilha, tornei-me incapaz de ver as coisas com clareza. Antes, Nora, tudo era transparente. Tudo era tão claro. Você leu meu livro mesmo? Em cada página havia alguma referência cheia de gratidão aos desígnios da providência, à ordem do grande relojoeiro, à lógica impecável dos seres e das coisas.
Eu gostei sobretudo daquela parte em que você salva a vida de sexta-feira e pouco a pouco faz com que ele saia da sua lamentável condição de canibal e consiga elevar-se a de ser humano.
Eu também gostava dessa parte, até a semana passada.
E por que mudou de opinião?
Porque ao chegar aqui, eu pude ver como as coisas são diferentes. Quando você observa o que eu fiz com o canibal sexta-feira, eu fiz dele um ser humano, ou seja, um cristão, ou seja, um homem civilizado. Eu penso que de uma semana pra cá, eu passei a admirar em sexta-feira principalmente o que nele ainda resta de canibal. Não se assuste, digamos de canibal mental, de selvagem interior.
Mas esse pensamento é horrível.
Não, mais horrível é pensar no que somos nós dois, você e eu. Você, a mulher do subchefe de polícia, e eu, o visitante de Juan Fernandes. Desde que aqui chegamos, sexta-feira, vem me mostrando à sua maneira que muito dele se revela capaz de escapar aquilo que nos é imposto pelo sistema de Juan Fernandes. Tenho certeza de que neste justo momento em que nos encontramos, infelizmente por tão pouco tempo, em um território comum de frustração e tristeza, sexta-feira e seu amigo Bananeira andam alegremente pelas ruas, cortejando as garotas, e que de nossa tecnologia só aceitam aquelas coisas que os divertem e os interessam. O jukebox, a cerveja em lata, os shows de televisão.
Quer dizer que, de algum modo, o verdadeiro final do livro é diferente.
É, Nora. É diferente.
Até parece que aprendendo a vestir-se, a comer com talheres, a falar inglês, era o agradecido e fiel sexta-feira quem deveria salvar Robinson da solidão. Robinson e eu, claro. Eu e todos os que nos reunimos no bar do hotel para tomarmos um drink ocasional e inútil. E para vermos a tristeza nos olhos uns dos outros.
Não sei, Nora, não sei. Não temos direito de exagerar tanto. Eu sou por demais civilizado para aceitar que pessoas como Sexta-feira ou seu amigo Bananeira possam fazer algo por mim, excluindo-se o fato de me servir, é claro. E contudo...
E contudo aqui estamos. Um olhando para o outro e tendo nos olhos algo que poderíamos chamar de nostalgia. Eu acho que sempre nos olharemos assim, aqui como em qualquer outra Juan Fernandes do planeta. Vou embora, meu marido, espero o relatório.
Sobre esta conversa, Nora?
Ah, não. Essa conversa já aconteceu milhões e milhões de vezes desde o início dos tempos. Não tem interesse nenhum para a polícia. O meu relatório, sim, é apaixonante. É uma análise sobre o aborto e o suicídio em Juan Fernandes. Até outra, Robinson.
Nunca poderia andar pelas ruas com você, Nora?
Temo que não. E lamento por isso. É, trate de habituar-se aos carros de vidros foscos. Quem está dentro pode ver muito bem o que há do lado de fora. No que me diz respeito, já estou acostumada. Juan Fernandes é para mim uma série de imagens emolduradas pelas janelinhas do carro. Pensando bem, um museu. Ou uma projeção de slides. Adeus, Robinson.
Os passageiros com destino a Londres devem tomar o corredor assinalado com setas vermelhas e apresentar seus documentos nos guichês correspondentes às iniciais dos seus nomes. Os passageiros com destino a Washington devem...
Tinha razão, meu amo. A organização é perfeita. Veja como as setas vermelhas levam inevitavelmente aos guichês. Agora o amo vai ao da letra C e eu ao da letra S. Voltaremos a nos encontrar depois, meu amo. Não faça essa cara tão triste. Foi o senhor mesmo que me ensinou as maravilhas desse aeroporto.
Saiba, sexta-feira, que me sinto feliz por voltar à Inglaterra. Me alegro por sair desta ilha. Não é minha ilha. Acho, aliás, que nunca foi minha ilha. Até porque, mesmo naquela época, eu não percebia que... É difícil explicar, sexta-feira. Digamos que na época... Eu não entendi o que estava fazendo contigo, por exemplo.
Comigo, amo? Mas o senhor fez maravilhas. Lembra-se de quando costurou umas calças para que eu não continuasse a andar nu? De quando me ensinou as primeiras palavras em inglês? A palavra boss, a palavra yes and no, a palavra God. E tudo aquilo foi tão bem contado em seu livro.
Ora, tudo aquilo tinha que ser feito para te arrancar da condição de selvagem. E quanto a isso, não me arrependo de nada. O que não sou capaz de entender é como alguém como tu, um jovem canibal diante de um vetusto europeu...
O amo não era vetusto. Ah,
não estou me referindo ao meu corpo, sexta-feira, mas à minha história. E foi neste ponto que errei contigo. Quando tive a pretensão de te fazer entrar na história... A nossa, é claro, a da grande Europa, especialmente a da grande Albion, etc. E o pior é que até agora tudo me parecia bem. Eu te supunha identificado com o nosso sistema de vida, até que voltamos pra cá. E então tu começaste com este tique nervoso, ou com isso que tu chamas assim.
Talvez isso passe, meu amo.
Algo me diz que não, que isso não vai te abandonar nunca mais. Mas é curioso que o tique tenha começado justamente quando chegamos a Juan Fernandes, quando mudaste de repente, encontraste o Bananeira.
É verdade, Robinson. Muitas coisas mudaram naquele momento. E o que mudou não é nada diante do que vai mudar.
Quem te autorizou a me tratar pelo meu nome próprio? E que história é essa de mudança?
Você sabe, Robinson, por que essa ilha se chama Juan Fernandes?
Bom, um navegante com esse nome no ano de 1500.
Pelo visto, não chegou a pensar que o nome da ilha pudesse ser mais do que um mero produto de um mero acaso de navegação, estão certo? Mas talvez não haja nada de casual nessa história, Robinson.
Não, tudo bem, mas afinal eu não vejo motivo.
Pois pra... eu vejo. Acho que no nome se encontra a explicação para o que agora está acontecendo com você.
A explicação?
Claro, pense um pouco. Juan Fernandes é o nome mais comum e mais vulgar da língua espanhola. Equivale exatamente ao John Smith em seu país, ao Jean Dupont na França, ao Hans Schmidt na Alemanha e ao João da Silva no Brasil. E por isso não soa como o nome de indivíduo, mas de multidão. Um nome de povo. O nome do Uomo Qualunque, do Jederman.
Sim, é certo, mas também não é
por isso. Isso talvez explique o que agora está acontecendo a você, seu pobre Robinson Crusoe. Você tinha de voltar aqui comigo para descobrir que entre milhões de homens e mulheres estava tão solitário quanto no dia em que naufragou ao largo da ilha. E agora talvez suspeite qual é o motivo dessa solidão.
De fato, acho que a suspeita me veio no momento em que falava com Nora no hotel. Foi como se, de repente, eu pensasse em coisas do tipo... Como tu eras no dia em que te salvei a vida. Tu, um canibal ignorante e nu, mas ao mesmo tempo tão jovem, tão novo... Ainda sem as manchas da história, mais perto, muito mais perto do ar e dos astros do que eu e o restante dos homens.
Não esqueça, Robinson, que comíamos uns aos outros.
Isso não importa.
Pois o fato é que ao mesmo tempo vocês estavam mais próximos uns dos outros. O que agora vejo com clareza é que há muitas maneiras de sermos canibais.
Pois é, Robinson. E você só veio a descobrir isso no final da vida, quando pisou de novo o chão de sua própria ilha. Agora você já sabe que perdeu a faculdade de ligar-se, comunicar-se com Juan Fernandes, com John Smith, com João da Silva.
Não, sexta-feira! Tu mesmo és testemunha que eu queria sair na rua, misturar-me com as pessoas. Eu queria...
Não adiantaria grande coisa tentar isso com gente como o Bananeiro e os amigos dele. A você eles teriam oferecido um sorriso amável e nada mais. Foi por razões de Estado que o governo isolou você, Robinson. Mas você está cansado de saber que eles podiam ter se poupado daquela trabalheira toda.
Por que voltei? Por que eu tinha que voltar à minha ilha, onde havia conhecido uma solidão muito diferente? Voltar para me ver ainda mais só e ouvir o meu próprio criado dizer ainda por cima que a culpa é minha.
Seu criado não conta nessa história, Robinson. Você sim é que se sente culpado. Culpado pessoalmente, culpado por procuração.
Atenção, passageiros com destino a Londres. Embarque imediato. Por favor, tenham à mão os seus certificados de vacina.
Sabe, nesse momento, eu quase gostaria de ficar. É, talvez...
Temo que agora seja tarde demais para você. Em Juan Fernandes não há lugar para você nem para os seus. Pobre Robinson Crusoe, pobre Alexander Selkirk, pobre Daniel Defoe. Não há lugar para os náufragos da história, para os senhores da poeira e da fumaça, para os herdeiros do nada.
E tu, sexta-feira?
Meu verdadeiro nome não é sexta-feira, embora você nunca tenha se preocupado em saber qual é. Prefiro me chamar também Juan Fernandes, como os outros milhões de Juan Fernandes que se reconhecem, do mesmo modo como eu e o Bananeira nos reconhecemos, e que começam a marchar juntos pela vida fora.
Para onde, sexta-feira?
Ainda não está bem claro, Thomas. Não está nada claro. Pode acreditar, mas digamos que vão marchando para a terra firme. Digamos que querem deixar para trás as ilhas dos Robinsons, os pedaços solitários desse mundo dos Robinsons. Quanto a nós dois, vamos para longe e não tomaremos aquele avião se não nos apressarmos. Corra! Corra! Os aviões não esperam, Robinson! Os aviões não esperam!
Agradecemos a Ricardo Ripomuti, Luiz Strasburg e Ana Bá, que gentilmente interpretaram a rádio peça Adeus Robson. Esse texto integra o catálogo da editora Civilização Brasileira.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, José Silvestre. Apresentação, Renato Campanhã. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.